Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Fazer samba em Curitiba é muito difícil e eles conseguiram. Entraram no escuro e saíram claro. É lindo ver a semente que a gente plantou há muitos anos florescer agora de maneira tão bonita. Foram com essas palavras que Maé da Cuica se referiu em 2011 sobre Léo Fé e Ricardo Salmazo ao projeto Samba do Compositor Paranaense. Léo Fé foi um dos primeiros nomes que eu conheci em Curitiba da atual geração dos compositores. Tive a satisfação de poder trabalhar ao lado dele durante uma produção do projeto Samba da Nega, idealizado pela cantora e compositora Janine Matias. Em Curitiba, desde que o samba é samba, a história do povo que a construiu até hoje é perseguido. O samba que é negro, e com o respeito e sabedoria do mestre Maé da Cuica, pela unificação a partir da arte e cultura se faz majestosa em sua sabedoria. E no resgate da contemporaneidade, Léo Fé rememora e evoca esta trajetória que vai além da Marechal e seus pontos turísticos.
Bom, eu sempre tive um orgulho enorme de ser um sambista curitibano, por conta da linda história dessa cultura em nossa cidade, né? Há 10 anos atrás vimos o samba um pouco estacionado e aceitando essa invisibilidade aqui em Curitiba. Então sentimos essa necessidade grande de se resgatar, preservar e renovar o samba local, de se afirmar uma identidade cultural popular que é muito forte dentro do nosso estado. Porém não se tinha espaço ou qualquer forma de incentivo, né? Então nós já se reunimos, já fazíamos muito samba autoral e tínhamos uma sede grande de se conhecer a história do nosso samba local. Hoje em dia eu vejo um cenário um pouco melhor, acho que ainda limitado à cultura popular de grande massa, principalmente por estar muito centralizado, mas vejo de forma positiva, no sentido de que hoje se conhece a história do samba curitibano, né? Muita gente conhece essa história, mas eu acredito também que não dá para parar, né? A cultura popular tem que ser defendida sempre com muita força, né? E sempre foi assim que ela se manteve, né? Mas hoje a gente vê uma movimentação grande a partir desse momento que a minha geração começa a criar esses espaços e criar uma certa visibilidade para o samba local. E hoje a gente vê muitos movimentos, né? E uma força muito grande no samba de Curitiba. Como eu falei, ainda muito centralizado ainda. Acho que ainda precisa se dar mais espaço e mais voz às periferias também. Mas vejo o samba hoje de forma muito positiva, principalmente por se conhecer a nossa história, por saber que existiu Maé da Cuica, né? Por saber que existiu grandes sambistas, Chocolate, Picolé, Susto, entre outros, né? Que lá atrás defenderam o nosso samba para que hoje a gente pudesse ser sambista.
Ao lado de Léo Fé, Ricardo Salmazo também foi um desses novos bambas que eu tive o prazer de conhecer no início da década e na trajetória do Curitiba da Samba. Poucos antes de me mudar para São Paulo para realizar um trabalho em 2012, durante alguns meses, foi quando eu soube do álbum que estava sendo idealizado por Ricardo Salmazo. E anos antes, quando ele ainda estava na Universidade de Artes, o bamba foi um dos agitadores culturais responsáveis pela retomada do bloco Ideais do Ritmo, encabeçado pelo mestre Chocolate na década de 1970. E novamente, o futuro se encontra com o passado.
É muito satisfatório perceber a trajetória do samba neste meio em que nós trafegamos desde lá o começo dos anos 2000, com o Combinado Silva Só, com aquele quinteto e mais agregados cantando sambas paranaenses, uma coisa inédita até então. Depois, na virada da década, no ano de 2010, com o projeto Samba do Compositor, também foi apenas uma sequência desse projeto. Estamos em 2020 e de lá para cá mais de 1.200 sambas foram apresentados, mostrando que o nosso samba tem a sua cara, tem a sua forma, tem os seus assuntos, tem originalidade sim, tem muita gente boa fazendo samba aqui, diversidade e tudo que é preciso para se fazer samba a gente tem. Com a diferença de que nós temos o nosso clima frio, mas isso também já vira tema, já vira improviso, vira partido alto, vira samba enredo, como o nosso samba que nunca deixou de existir aqui, o nosso samba de avenida, que sempre foi aos trancos e barrancos, mas sempre conseguindo levar as escolas para a avenida. Né? Agora, cada vez mais, tudo se fortalecendo, as uniões entre artistas de diversas vertentes, todo mundo abraçando todo mundo. Nós temos respaldo de todos os lados. Temos mais para mostrar, temos o que dizer, temos coisas interessantes, inteligentes para serem ditas, para nos empoderarmos no nosso gênero musical, que é o samba.
Durante o processo de pesquisa do Curitiba da Samba em 2011, o tabloide digital de Aramis Milatti, o primeiro grande jornalista cultural do Paraná, foi de extrema importância para se compreender a história da política e cultura no Paraná. Amigo, desbravador e companheiro de Aramis Milatti e grande parceiro de Maé da Cuíca, Cláudio Ribeiro gentilmente relembra 43 anos sobre um artigo de Aramis Milatti publicado originalmente em 22 de julho de 1977. No extinto estado do Paraná, onde ele diz sobre a participação do samba Não Vou Subir, parceria de Cláudio Ribeiro, Homero Reboli e Maia da Cuíca, no Festival da Mangueira. E assim, como na história e seus fragmentos, Cláudio Ribeiro faz um adendo e reitera uma passagem do artigo sobre sua participação na ala de compositores da Mangueira.
Quero cumprimentar minha mãe Orminda, voz maravilhosa, minha amiga, meu parceiro novo, Léo Fé, você, Lucas, agradecido que estou pelo convite, a todos aqui presentes e aos seus ouvintes. Muito bem, Ismael Cordeiro, nome que mistura dialeto do samba e se torna mestre Maé da Cuíca, foi um dos músicos mais importantes da música popular brasileira paranaense. Eu coloco em um pedestal ele, Maé, Homero Reboli, Glauco Souza Lobo, Chocolate, Fernando Lamarão, nomes que, ao contar a história do samba daqui, devem ter capítulos especiais, com um dom de improvisação rítmica encontrado nos grandes músicos. Maé é considerado o maior sambista paranaense de todos os tempos, e eu concordo. Está junto com Camaradagem, rendeu a nós belos sambas e parcerias que eternizaram e selaram a nossa amizade para a vida toda. Você fala que leu na coluna, o Lucas, a coluna do meu irmão e parceiro Aramis Milatti, com quem trabalhei muito tempo, a respeito da nossa ida ao Festival da Mangueira em 77. Bom, na verdade, não foi Dona Neuma, grande dama da Verde Rosa, que nos convidou, e sim a minha camarada Leci Brandão, hoje deputada pelo meu partido, PCdoB, lá em São Paulo. O festival era para preencher vagas na ala de compositores da Mangueira. Fizemos inscrições, escrevemos duas músicas e o festival teve duração de mais de meses, né? Eliminando concorrentes a cada apresentação. E eu e o parceiro Homero Reboli intimamos o Maé com seus batuqueiros para acompanhar-nos lá no Rio de Janeiro. E nessas apresentações conhecemos Cartola, Carlos Cachaça, Nelson Sargento, amigo e parceiro até hoje, o Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, Xangô da Mangueira, Zé Catimba e tantos outros. Todos esses nomes ficaram encantados com Maé e também com a versatilidade dos nossos sambistas. Quando o Cartola vinha para Curitiba, muitas vezes ficava lá em casa e sempre pedia para eu levá-lo na vila e encontrar o Maé. Naquele longínquo ano de 1977, acabamos por ganhar o festival, nos dando o direito a participar da ala de compositores da Verde Rosa. Eu, o meu querido e saudoso parceiro, amigo, compadre, Homero Reboli.
O primeiro álbum registrado com seu Maé foi na chácara do Cláudio Ribeiro, e foi quando Ricardo Salmazo esteve com o mestre pela primeira vez.
Se eu não me engano, era o ano de 2008, onde estava sendo gravado o CD que acompanharia o livro sobre a Colorado, a primeira escola de samba de Curitiba, e eu fui convidado pelo meu amigo Teotônio Souto Maior, um dos produtores do disco e do livro, cuja escrita era do João Carlos Freitas. Fui convidado pelo Theo para fazer a parte musical do disco, intercalando com falas do Maé, com a voz dele cantando sambas a capela. A ideia era montar um grupo base e cantar os sambas do Maé. E assim foi feito. Na chácara do Cláudio Ribeiro, nós nos reunimos. Eu pouco sabia sobre a obra do Maé. Peguei as músicas algum tempo antes, fui tirando com o cavaquinho e fomos para a gravação. Chegando lá, enquanto estava sendo montado o cenário e os equipamentos de som, nós ficamos ali ouvindo o Maé cantando, né, junto com ele, tentando pegar para cantar e para gravar, né, porque aquilo ia ser um documento importante, ia ser imortalizado, né, num CD. E daí fomos ali ouvindo muitos sambas pela primeira vez sendo percebidos, e o Maé cantando, e eu fui cifrando no papel, ajeitando letra e fazendo os ajustes ali, junto com quem estava ali também, Cláudio Ribeiro, Binho, Pelé, Gabi Pilati, o Rogerinho. E assim foi. Então, o Maé teve toda a paciência do mundo para passar aqueles sambas para gente, corrigiu algumas coisas, cantou sambas numa tranquilidade, porque ele era um cara tranquilo, não nos corrigia, assim, ele só falava quando era muito, quando estava muito longe do que ele queria dizer, ele realmente direcionava, assim, mas ele deixou até a gente dar uma maquiada, até fazer uma parceria com ele, né? Mas, enfim, a generosidade do Maé e a paciência de estar ali conosco, gravando, ditando sambas, depois acompanhando. Eu lembro que foi uma tarde muito agradável, e se eu não me engano, foi o primeiro dia que eu vi o Maé, ou um dos primeiros dias que eu vi o Maé, assim, que conversei, pude sentar com ele e conversar.
O presente, passado e o futuro, a partir do mestre Maé da Cuíca, ensinou a nossa geração o respeito pelos mais velhos, os responsáveis por consolidarem a ancestralidade dessa história que nos motiva. Léo Fé teve o privilégio de estar ao lado do mestre Maé da Cuíca durante a sua infância, quando nem mesmo ele poderia imaginar que seria o fruto dessa história.
Esse período com o mestre Maé foi algo de muita felicidade. Poder retribuir de alguma forma, ainda que pequena, um reconhecimento a quem tanto lutou para que hoje eu pudesse ser sambista dentro de uma cidade racista e preconceituosa foi uma honra enorme. Poder sentar numa roda de samba com o mestre Maé foi de uma felicidade imensa, assim. Cantar os sambas dele ao seu lado, que eu acredito que ele teve poucas oportunidades de ouvir o seu samba ser cantado, e a gente poder cantar em coro um samba dele, com a presença dele, de certa forma mostrar a importância dele, não só para a minha geração, mas para toda a geração de samba curitibano, isso nos traz uma grande felicidade, né? A gente ter conseguido fazer isso ainda em vida, né, para ele, né? E também aprender com ele, né? O mestre Maé ensinava a gente sem dizer nada. Sempre digo isso. Eu sou de santo, né? E desde pequeno eu sei que a sabedoria está com os mais velhos. Então eu sempre reparava muito a postura dos mais velhos. E o Maé era um que ensinava a gente sem precisar dizer nada. Só pela sua postura ele muito ensinava o que é ser um sambista. Então foi prazeroso. Apesar de eu ter uma certa frustração com relação à convivência com o mestre Maé, e eu sempre comento isso, depois eu vou dizer melhor o porquê, foi de muita felicidade a gente ter esse convívio aí anos antes dele partir, dentro de uma roda de samba, né? Poder sentar com ele, poder fazer um samba com ele, poder cantar o samba dele na presença dele. Certa vez ele me chamava de Léo Pé, porque ele me conhecia de pequeno, sempre me chamou como Liminha, né? Por conta da minha família. Mais uma lembrança bacana que eu tenho é certa vez, lá na Sociedade 13 de Maio, a gente batendo um papo e ele me perguntou quais eram as minhas escolas de samba, né, de preferência. E aí eu, claro, né, malandro, falei que eu era Boca Negra. E ele disse, não, me refiro à escola de samba carioca, pra qual você torce lá. E eu sempre tive uma simpatia com o Império Serrano, pela sua história, principalmente com o Partido Alto. E aí ele me reprimiu dizendo que eu tinha que ser Boca Negra e Mangueira. Ele, não, você tem que ser Mangueira, rapaz. Mangueira é uma coisa linda. E, bom, eu que não sou bobo, né? Como o mestre falou, eu me tornei um grande mangueirense a partir daquele papo ali, né? Mas claro que não foi nenhum sacrifício. Mangueira, de fato, é uma escola diferenciada. Também já tinha um carinho. Mas ali, depois desse papo com o mestre, depois dessa bronca, digamos assim, me oficializei um torcedor da Mangueira. Eu não me recordo exatamente quando eu conheci o mestre Maé, porque conheci ele ainda pequeno, né? Ele foi muito amigo da minha família, chegou a frequentar minha casa, mas lembro de ainda pequeno, assim, eu tenho uns 4 ou 5 anos, e eu ia aos jogos do Paraná Clube com meu pai e sempre encontrar o mestre lá. E a frustração na qual eu me referi anteriormente sobre a convivência com o Maé é sobre isso. Eu tive contato com o mestre ainda quando criança, mas não tinha noção do que realmente o mestre representava para a cultura que eu viria a ser um defensor e militante, né? Só tive essa noção mesmo anos antes do mestre deixar esse plano. O mestre que se livrou, né, de ter um garoto te aporreando ali. Pois eu ia sugá-lo muito, né, querendo saber do samba, querendo aprender com ele. Então essa é uma frustração que eu carrego, assim, de conhecer o Maé desde pequeno, desde criança, porém só ter uma convivência mais próxima dentro do samba, anos antes dele partir.
Seu Maé partiu, mas deixou um legado que todos nós ecoamos. Ao longo dos 9 anos do projeto Curitiba da Samba, que nasceu na universidade como documentário, foi coluna na extinta revista O Rato e hoje encerra esse ciclo, no dia que também celebra 3 anos de programa aqui na Rádio Cultura de Curitiba, o maior ensinamento foi o respeito e o cuidado com o próximo. Quanto jornalista, eu aprendi com Jonas Pereira, editor técnico do programa, que a expressão da fala vai além do ato de se comunicar, também é ensinamento. Mariane Antunes, nossa produtora, sempre será a fonte de aprendizado da paciência, onde lidar com tantos artistas nos faz lembrar da arte de ser brasileiro. A Rádio Cultura de Curitiba, a minha querida Isabel Kimene e o meu querido Maurício Betti, eles foram os primeiros que acreditaram naquilo que todos duvidaram, e deu muito mais que samba. A vocês, meu público querido e amado, essa roda só existiu porque confiamos um no outro e fazer parte do domingo de vocês foram os melhores domingos da minha vida nos últimos 3 anos. Esse não é o final de uma história, é apenas a conclusão de um ciclo onde a arte, cultura e a comunicação sempre foram os ensinamentos primordiais que eu aprendi com a minha família. Para fechar o nosso terceiro e derradeiro bloco, deixo o meu salve, salve, que abriu 120 programas completos hoje com uma última fala do mestre Maé da Cuíca.
O samba é tido ainda aqui em Curitiba, principalmente para a sociedade maior, né? São poucos que não são. Mas é tido como samba, é tido como um bando de marginado. Como era quando começou, né? Você saia com o pandeiro na rua, você ia preso. Se não ia preso, levava umas cacetadas dos guardas aí que tinha. Teve a guarda civil, né? Nós na Vila Tassi lá, morava na Vila Tassi, nós íamos para a cidade, chegava um pedaço ali, os guardas tocaram nós de volta para a vila. Olha, já que vamos roubar! Nós tínhamos que voltar. E continuou essa mentalidade, né? Tanto o povo de Curitiba, né? Chega no carnaval e vão, viajam. Sai de Curitiba, né? Depois, quando volta, diz, ah, Curitiba não tem carnaval. Curitiba é carnaval, é isso. Mete o pau, né? Curitiba é samba. Curitiba tem samba bom pra caramba aí, pô. Só que se alguém que, né, que não toque, que não mande prender, que não bota a polícia em cima, né? Que faça alguma coisa pelo samba, pô. Saudades da vila, minha infância, minha escola, escola da minha vida. Vila querida, futebol e namorada, amigos da batucada, quantas madrugadas. Mas hoje está tudo mudado, os sambistas estão calados numa tristeza total. Mas o samba que nasceu lá na vila não morreu, ainda respira e tá pedindo pra voltar. Ao longe escuto tamborins repicando, é o samba que tá voltando, porque lá é seu lugar.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha. Música.